ou a pouca atratividade da carreira militar. Há aqui, de facto, que repensar qual é o caminho, porque paulatinamente tem havido uma queda de efetivos, nomeadamente dos praças, e, portanto, não podemos pensar sempre naquilo que são os outros níveis, nomeadamente dos oficiais, mas tem atingido aqui mínimos históricos nos últimos anos, o que, junto com a degradação das instalações e equipamentos, constitui um claro constrangimento, e, Sr. Deputado, gostaríamos de facto de ouvir em relação a isto, se concorda ou não, o Grupo Parlamentar do PS, que é necessário trilhar este caminho de recuperação e revalorização destes profissionais e destas infraestruturas para que possam cumprir as suas diferentes missões que lhes são atribuídas. Este cenário, aliado também às parcas condições remuneratórias, Sr. Deputado, parece-nos que, de facto, há aqui, por um lado, que devem ser melhorados os pressupostos laborais dos militares, incrementando o interesse dos próprios jovens também no ingresso das Forças Armadas, e, por outro, se concorda ou não com o PAN, que é da mais elementar justiça a atribuição de complementos remuneratórios ou outra medida de valorização profissional face ao esforço extraordinário, não só que muitas das vezes é exigida no contexto normal a estes militares, como agora acrescida em contexto de crise no nosso país. E, portanto, gostaríamos de saber, Sr. Deputado, porque o reconhecimento, obviamente que sabe bem a todos, mas no final do mês as contas para pagar e ter uma estabilidade profissional é que dão uma segurança que também a eles lhes é devida.
Muito obrigado, Sra. Deputada. E então tem a palavra o Sr. Deputado Marcos Pestrelo.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Agradecer naturalmente as intervenções e as referências simpáticas que os Srs. Deputados fizeram à minha intervenção e sossegar o Sr. Deputado António Filipe, porque penso que esteve com a mesma atenção que eu na audição do Diretor-Geral da Autoridade Marítima e percebemos que os militares da Armada que vão dar apoio à Autoridade Marítima não vão substituir polícias marítimos, vão dar apoio à Autoridade Marítima, sobretudo na componente do salvamento marítimo. Portanto, Sr. Deputado, esse ponto é um ponto que o Sr. Deputado sabe que não está a ser rigoroso. Sr. Deputado João Gonçalves Pereira, eu não podia estar mais em desacordo consigo quando o Sr. Deputado diz que temos um problema de insustentabilidade das Forças Armadas. Uma estrutura insustentável não é capaz de dar a resposta que deu a uma crise com a dimensão como aquela que nós atravessámos. E, sobretudo, num quadro em que foi capaz de manter as missões que lhe estavam já atribuídas. Uma estrutura insustentável não é capaz de manter mais de 100 homens numa missão fulcral para a estabilização da República Centro-Africana, outros tantos para a estabilização da situação no Afeganistão, não é capaz de ter gente espalhada por todo o mundo em missões de estabilização da segurança e de formação de militares e policiais de outras nacionalidades. Portanto, Sr. Deputado e Sra. Deputada Inês Sousa Real, concordando na parte em que a situação é complexa, em que há dificuldades, que é preciso trabalhar, que o Governo as conhece melhor que ninguém e tem dado provas disso nas audições a que os Srs. Deputados têm assistido, e há um longo caminho para percorrer, do qual os Srs. Deputados também não se podem pôr de parte, porque também aqui têm poder de iniciativa, poder de apoio e poder de mudar as coisas tal como estão, reconhecendo esse trabalho, rejeitar em absoluto a ideia de insustentabilidade. Mas não queria, Sr. Presidente, com os poucos segundos que ainda me restam, deixar de notar a segunda parte da minha intervenção. O caminho que temos pela frente é um caminho que nos comprometerá a todos. É um caminho que precisará do contributo de todos, do Partido Socialista, enquanto partido maioritário nesta Câmara, mas dos outros partidos aqui com assento, porque o Partido Socialista, tal como nos últimos 5 anos, teve que governar com apoios pontuais e apoios mais estruturados ou menos estruturados, que permitiram chegar a uma situação de alguma consolidação orçamental, de equilíbrio orçamental, de crescimento económico, que nos permitiu ter capacidade de resposta e alguma folga para fazer face a esta crise, esses apoios não se podem ir embora agora, quando o país mais precisa deles. O Partido Socialista estará disposto para os compromissos que é preciso assumir para a construção das soluções que respondam à situação de crise económica e social em que o país vai entrar. Mas todos têm que estar disponíveis para assumir compromissos. Quem fincar os pés da terra e não for, na terra e não for capaz de dar um passo no sentido da construção de uma solução comum, não estará a prestar um serviço nem ao seu partido, nem ao país.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos ao... à declaração política do Grupo Parlamentar do PSD e ao Sr. Deputado Duarte Marques, que tem a palavra, por favor.
Obrigado. Excelentíssimo Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Portugal, a Europa e o mundo atravessam um período de exceção, sem paralelo na nossa história recente. Felizmente, Portugal, através da união exemplar das instituições democráticas e dos partidos políticos, tem procurado dar resposta a este desafio, colocando o combate ao vírus e o interesse nacional num plano acima de tricas partidárias que, em questões fundamentais para a nossa vida, não levam a lugar nenhum. Fundamental é, pois, atravessar a tempestade de mãos dadas, perdendo o menor número possível de vidas. Este mote e este exemplo deveria ser seguido de maneira a dar resposta à tragédia dos incêndios que, ano após ano, assola o nosso território de norte a sul do país e que tanto temor causam aos portugueses. É certo que no passado recente foi possível sentar à mesma mesa todas as forças políticas e instituições com o objetivo de mudar, de uma vez por todas, o paradigma dos incêndios. Nomearam-se comissões independentes, apresentaram soluções, o Governo e a Assembleia aprovaram legislação sem precedentes e o investimento no combate e na prevenção parece não ter conhecido limitações. Mas se o empenho foi absoluto, as reformas e as mudanças têm ficado muito aquém do prometido e, acima de tudo, muito aquém do necessário para um combate mais eficaz. A posição do PSD tem sido muito clara. Para impedir os incêndios são necessárias reformas profundas na floresta, no desenho da paisagem, e isso significa uma aposta clara na prevenção estrutural. Mas as mudanças estruturais não podem ficar reféns de preconceitos ou dogmas ideológicos. E enquanto a paisagem não muda, o pilar do combate aos fogos continua a ser fundamental para proteger as pessoas. Nem tudo o que tem sido feito no passado recente se revelou eficaz e muitas das mudanças, algumas feitas à pressa, não têm produzido os melhores resultados. Infelizmente, os últimos anos têm revelado falhas, atrasos, descoordenação entre forças, investimento assimétrico nas diversas entidades, demasiada propaganda e o que falta em competência política, soberba em arrogância e falta de transparência. Este ano, como nos anteriores, não se augura nada de bom, não apenas pela meteorologia, que segundo o IPMA promete ser adversa, mas também porque, face ao confinamento e às regras especiais para os idosos, é bastante provável que a limpeza dos terrenos tenha ficado aquém do desejado e dos últimos anos. Poderá haver assim aqui um retrocesso e é por isso que o Governo e a Proteção Civil não têm uma necessidade acrescida de não falhar, porque todos os cenários não são bons e a tolerância ao erro é muito menor. Bem sabemos que é possível impedir totalmente os incêndios e que a Mãe Natureza nem sempre está ao nosso lado, mas por essa razão é que se exige ao Governo e à Proteção Civil que façam pelo menos tudo o que está ao seu alcance para proteger os cidadãos, minimizando, quanto possível, os problemas e as ameaças. As condições de exceção deste ano não podem justificar atrasos ou menor competência. Hoje, como ontem, o PSD continua a estar ao lado dos portugueses e a cumprir o seu papel aqui no Parlamento, chamando a atenção para as falhas e propondo soluções. A nossa crítica é construtiva e acontece apenas e só porque queremos um país mais seguro, justo e solidário. É a esse propósito que é imperativo voltar a chamar a atenção do Governo. Mais uma vez o DECIR não está a ser cumprido. Estamos na fase final do nível 2 e, mais uma vez, os meios aéreos propostos não estão todos no terreno. Faltam meios em 8 distritos e há 4 distritos sem qualquer meio aéreo. O Governo continua a brincar com o fogo, mas quem se queima é sempre o povo. Importa, por isso, garantir que no dia 1 de junho, data em que se inicia o terceiro nível, o reforço dos meios previstos vai estar, de facto, operacional. E é por isso que fazemos esta pressão. Recordamos que todos os relatórios dizem que os meios aéreos são fundamentais para o combate inicial e que no ano passado o maior fogo do país, o fogo de Vila de Rei, ficou comprovado por todos os especialistas que cresceu graças à falha do ataque inicial, porque o meio aéreo pesado que lá deveria estar estava afinal no norte do país, fechado no hangar. Sabendo que o ataque inicial é fundamental, as estatísticas dizem que 95% dos fogos são extintos na primeira hora e que 5% dos fogos grandes são responsáveis por 95% da área ardida. É por isso que não compreendemos como é que o Governo inverteu prioridades e no DECIR para este ano reduz os meios aéreos para o ataque inicial, passa de 29 em 2019 para 26 e reforma o ataque ampliado. Isto é ao contrário do que dizem os especialistas. Quanto aos agentes, a diretiva diminui o número de bombeiros, de elementos da FEB, dos GIPs e até está previsto o aumento de sapadores, mas nada se sabe sobre estas brigadas. Nós não sabemos, afinal, quantos agentes vão estar no terreno. E já agora pergunto, e a Força de Sapadores Florestais do ICNF prometia 160 elementos? Ainda não saiu do papel. Ouvimos falar em investimento em novo equipamento para todas as áreas. Uma competição entre o Ministério da Defesa, do Ambiente, da Agricultura e da Administração Interna. Toda a gente se conseguiu reequipar mais. Mas isto talvez revele mais falta de financiamento para as missões de base que estão confiadas do que desleixo ou má gestão das entidades envolvidas. Os incêndios têm sido uma excelente oportunidade para reequipar estruturas que têm ficado reféns das cativações. Mas quando ouvimos falar de drones, de mais investimento nas Forças Armadas, que ficou por utilizar, apetece perguntar, houve dinheiro para tanta gente e os bombeiros continuam, aqueles que representam 90% da força no terreno, com carros da década de 80, com meios da década de 60 e às vezes a conduzir veículos que já são até proibidos a dar a estrada. Ou seja, houve dinheiro para toda a gente, mas aqueles que são a peça fundamental do combate aos incêndios continuam a ser menosprezados. E são esses que são sempre os primeiros a chegar. Senhor Presidente, senhores e senhores deputados, baixaram as receitas dos bombeiros no último ano, graças ao confinamento, e aumentaram as suas responsabilidades. Mas nem assim o Governo paga o que deve através do Ministério da Saúde ou do INEM, e isto pode colocar em causa a resposta durante o verão. Há várias histórias que estão mal contadas no capítulo do combate aos incêndios, e a transparência é uma delas. O Governo, apesar de prometer, voltou a não fazer concursos para as FIAs da Proteção Civil. O Governo, apesar de falar do reforço na formação de agentes, isso voltou a não sair dos powerpoints. Apesar de ter prometido recuperar os helicópteros Kamov, passaram vários anos e nós não sabemos o que o Governo vai fazer e eles continuam fechados em hangares. Nomearam-se empresas para regir a reflorestação em Pedrógão, decidiram-se projetos pilotos nessa região, mas até agora não se conhece qualquer evolução ou resultado. Apesar do prometido e anunciado reforço do Ciresp, ficamos sem saber...
Ficamos sem saber se esse reforço foi feito
e afinal, quem pagou e quem opera o Ciresp. Termino, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
Termino com uma palavra de agradecimento para todos aqueles que combatem o fogo e que ajudam a proteger os portugueses.
Muito obrigado. O Sr. Deputado tem 5 pedidos de esclarecimento. Depois fará a final à mesa como é que pretende responder. O primeiro é do Sr. Deputado João Almeida, do Grupo Parlamentar do CDS-PP. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Sr. Deputado Duarte Marques, em primeiro lugar quero assinalar e agradecer o facto de trazer uma matéria muito relevante neste momento e que, naturalmente, pelo enquadramento que este ano está a ter, não foi tão debatida quanto deveria ter sido. A questão da preparação da chamada época de incêndios é fundamental e o Sr. Deputado levantou aqui algumas das questões que neste momento fazem mais sentido colocar-se. A primeira de todas e que exige esclarecimento é como é que é possível nós continuarmos a ter uma diretiva operacional que ignora em absoluto o contexto em que a época de incêndios deste ano vai ocorrer. Ou seja, não há especificidade para aquilo que é a deslocação de meios pelo terreno, não há especificidade sobre aquilo que é, neste momento, a realidade das populações, que é muito diferente de um ano normal, ou seja, nem em termos operacionais, nem em termos de população, foi adaptado o dispositivo e o plano de combate deste ano a essa realidade. Depois, a questão dos meios aéreos. Durante anos, Portugal, independentemente dos governos, fez um caminho certo de investimento no ataque inicial. Conseguimos chegar a níveis superiores a 95% de sucesso nessa fase, o que é decisivo porque os meios que se empenham no ataque inicial são menos e se conseguir ter sucesso nessa fase, obviamente que se prescinde de ter que empenhar meios em ataque ampliado, que é muito mais difícil também do ponto de vista operacional. Pela primeira vez, temos uma redução de meios aéreos de ataque inicial e um aumento de meios aéreos em ataque ampliado. Quero-lhe perguntar o que é que pensa sobre esta alteração estratégica que vem ao arrepio de tudo o que todos os governos fizeram.